Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O Canal Saúde traz o tema, o assunto para debate sobre a questão do uso e vencimento de remédios, né? Tomar medicamentos vencidos faz mal? Bem, é isso que a gente vai conversar com o farmacêutico Flávio Lago, falando sobre esse assunto, orientando, acima de tudo, o nosso ouvinte. Como acondicionar remédio, porque a gente observa que muita gente não guarda, não é? Como deveria guardar, e às vezes, mesmo com a data de validade estendida, mas a gente vê a decomposição desses remédios, enfim. O que a gente pode passar com relação a isso para o nosso ouvinte tomar um conhecimento e se precaver, hein?
É importante informar que medicamento, por ser um produto químico e que age no organismo das pessoas, a gente já deve, desde já, ter uma preocupação no uso correto desses medicamentos, porque ao mesmo tempo que em algum momento ele pode fazer bem à saúde, ele também pode fazer mal. Mas tudo se inicia no momento que a gente adquire um medicamento, e muitas vezes depois de adquirir esse medicamento, a gente vai e leva esse medicamento para as nossas casas. E quantas são as pessoas que têm as farmácias caseiras, né? Então, o uso inadequado e uso excessivo de medicamento, muitas vezes hoje, é considerado um problema de saúde pública. Então, o medicamento ele deve ser acondicionado de forma correta, e esses locais corretos devem ser um local seguro, arejado, longe do alcance de luz, ou de, também de transferência de temperatura bruscas. E aí, já desde já, a gente comunica que, por exemplo, banheiros, cozinhas, não são locais apropriados para a guarda de medicamentos. Uhum. A guarda de medicamentos nesses locais afetam a capacidade do medicamento fazer efeito e, consequentemente, também pode provocar problemas relacionados a esses medicamentos.
Entendi. O Flávio Lago, é até importante esse seu depoimento, essa sua orientação, porque tem muita gente que sai colocando remédio em tudo que é lugar, como você bem disse aí, e tem locais, ambientes que é inapropriado para essa guarda. Além disso que você falou, tem, às vezes, acesso a crianças, não é? Muitos medicamentos, às vezes, têm rótulos parecidos e todo mundo coloca no mesmo local. Às vezes, as pessoas tiram da caixa, vamos falar popularmente, né? Da caixa de papelão, da caixa de comprimido, da caixa do próprio remédio líquido, e aí fica os frascos tudo parecido um com o outro. Uma pessoa de idade, às vezes, já com dificuldade, vista ruim, não está com óculos, pega um pensando que é aquele, tem tudo isso que se faz necessário para essa orientação da utilização de remédios, Flávio?
Então, a importância, só para você ter uma ideia de um dado extremamente importante, de um instituto importante que fala sobre intoxicação, sobre produtos vinculados ao Ministério da Saúde, os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil. Em um dado de 2011, eles responderam por 29,5% de todos os casos de intoxicação registrados no país. Obviamente, qualquer cidadão deve observar nas embalagens originais dos medicamentos que compram ou que adquirem pelo próprio sistema de saúde, as informações que nela contém, como o nome do medicamento, temperatura para armazenamento e algo que você falou que é importantíssimo, a validade desses produtos. O medicamento, como qualquer um outro produto, tem o prazo de expiração, o prazo de validade. E muitas vezes também as pessoas descartam de forma incorreta, no lixo comum, no vaso sanitário ou na pia, provocando um afetar não só a saúde da população, mas também ao meio ambiente. Uhum. Então, há uma necessidade que a sociedade tenha uma consciência no uso correto do medicamento, e daí a importância de, ao adquirir um medicamento numa farmácia, procurar o farmacêutico, um profissional habilitado para orientar de como utilizar e de como conservar os medicamentos de forma adequada, bem como de como descartar, quando necessário, esses produtos que já não mais são necessários serem utilizados. Importante dizer que, por conta do uso indiscriminado de medicamentos, muitas pessoas têm em suas casas farmacinhas, né, as farmácias caseiras, mas não têm o hábito de observar as validades, bem como se o local de armazenamento está adequado. Então, isso requer uma mudança de comportamento de uma sociedade e, ao mesmo tempo, a procura por uma farmácia, que é um estabelecimento de saúde, por legislação, por lei. Existe uma lei 13.021 de 2014 que cita a farmácia como estabelecimento de saúde, e a sociedade tem à disposição o farmacêutico como um profissional que vem auxiliar, desde o uso adequado até mesmo o processo final, que é o descarte de medicamentos.
Flávio Lago, agora, às vezes, aquela data de validade é tão pequenininha que a pessoa, em determinada idade, com problema de vista, para achar, e até, em muitos casos, a data de validade, quando se tira o comprimido, não é?
Se perde,
exatamente isso. Aí, esse remédio aqui, ah, não estou vendo a data de validade não, vó. Fica complicado também, não é?
Isso é um problema que vem muitas vezes da própria embalagem que vem na caixa, do blister ou do frasco que envolve ou armazena o medicamento. Quantas vezes a sociedade questionou a letra e as formas técnicas que uma bula, por exemplo, transmite informação à população.
Verdade.
Por isso que, por mais que uma legislação a nível de Anvisa, a nível de uma regulação de trazer informações mais precisas, mais visíveis à população, cabe a essa população fazer um exercício não só da família como um todo, né? Ter a preocupação do olhar o medicamento, do observar as validades, mas também de procurar. Eu reforço, há hoje um número, se há um número excessivo de farmácias que muita gente considera um problema em algum momento que possa facilitar o consumo indiscriminado de medicamento, mas em contrapartida, os farmacêuticos, eles já são profissionais que consultam e acompanham pacientes, principalmente idosos, acompanhando a farmacoterapia desses pacientes, avaliando se os medicamentos estão fazendo efeito, mas também se estão sendo acondicionados nos locais adequados e também se estão sendo descartados nos devidos locais. E a farmácia é um ponto de coleta de medicamentos vencidos.
Entendo.
Vale destacar isso, porque não adianta apenas a gente informar, não jogar no lixo comum, não jogar no vaso sanitário, não jogar na pia. Mas a Rádio Folha presta um serviço importantíssimo, como a comunicação deve cada vez mais fomentar, que a sociedade deve usar medicamentos de forma correta e, obviamente, procurar profissionais especialistas no quesito do medicamento.
Outro detalhe que eu gostaria de abordar com você é com relação ao nome técnico e o nome de fantasia. O nome de fantasia é aquele que, por exemplo, se J. Batista montar um laboratório e JB para alguma coisa aí, não é? E o nome técnico da composição, vou falar um nome popular aqui que todo mundo tem conhecimento, que é o paracetamol, por exemplo, não é? Que é o nome técnico. O que pode ser facilitado com relação à nomenclatura para uma população como a nossa, que tem gente letrada, mas tem muita gente, por incrível que pareça, analfabeta, hein, Fábio?
Então, a pergunta é bem relevante, porque é uma questão também de mercado, né? E a gente, desde 1999, nós temos uma lei num país, que é a Lei de Genéricos, que ampliou o acesso a medicamentos, mas que também fez com que existisse um processo de competição de mercado, onde aquelas indústrias que exclusivamente vendiam determinado medicamento e colocavam nesse medicamento um nome comercial, a partir de 99, com a Lei de Genéricos, houve o fomento, ou seja, houve ampliação do acesso da população a medicamentos seguros, igualmente aos medicamentos de marca, mas que estes apenas teriam na sua composição o nome do princípio ativo. Para a sociedade, de uma forma geral, o nome do princípio ativo muitas vezes é uma nomenclatura de difícil compreensão, porque remete uma composição química. Mas qual a importância dessa nomenclatura que nós falamos genérica, né? Como você citou aí o paracetamol. O paracetamol pode ter diversas indústrias farmacêuticas produzindo o mesmo princípio ativo e vai haver uma concorrência de mercado para quem coloca à disposição da sociedade o menor preço. Cabe, obviamente, aí, para uma melhor compreensão da população, a prescrição de um médico ou de qualquer profissional de saúde habilitado que venha prescrever de forma legível, né, e que o paciente, ao sair da consulta, ele compreenda aquele medicamento que ele acaba de receber através de uma prescrição, para que ele chegue numa farmácia já entendendo o que vai utilizar e receba na farmácia mais uma orientação, que é a orientação do farmacêutico, para o bom uso e o uso racional desse medicamento. Então, eu acredito que a nomenclatura comercial, ela é uma legislação que ainda permite, porque cabe aquele detentor da patente da produção do medicamento colocar o seu nome de marca, mas obrigatoriamente, abaixo do nome de marca, vai ter que sempre existir uma nomenclatura. Uhum. E essa nomenclatura é a nomenclatura do princípio ativo, que remete, como eu disse, o nome da composição química do medicamento, que por mais que muitas vezes seja a nomenclatura comercial ou a nomenclatura do princípio ativo, elas possam ser distintas, ela precisa uma coisa apenas, ela precisa ser compreensível à leitura do consumidor, que vai ser o paciente que necessita de um medicamento seguro e eficaz para que ele não tenha, a partir disso, nenhum problema relacionado ao medicamento.
Estamos conversando com o farmacêutico Flávio Lago, orientando sobre validade de medicamentos, descarte também de medicamentos, nomenclatura, enfim, tudo correlacionado com esse assunto. Flávio Lago, outro detalhe, e aí até uma experiência própria, não é? Na minha família, tem uma pessoa de idade que toma medicamento para controlar a pressão arterial e outro para estabelecer, não é, o Alzheimer. E lá, em casa, tem muito a questão da coloração do medicamento. Tipo, olha, o amarelinho de manhã para pressão e à noite o laranjinha para o Alzheimer. Isso também depende muito de laboratório. Caso o laboratório use outra coloração com a mesma unidade, enfim, com a mesma substância, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que deve também fazer parte do dia a dia de muita gente que toma medicamentos aí para N doenças, né?
Perfeito. E é do cotidiano do próprio farmacêutico, porque constantemente recebemos da indústria farmacêutica, muitas vezes, o mesmo medicamento de diferentes laboratórios. O medicamento pode ser o mesmo, mas ele pode modificar o formato do comprimido, não só a cor, o formato do comprimido ou até mesmo a coloração. Então, cabe àquele farmacêutico informar o paciente e o paciente ficar ciente de que aquele medicamento, em algum momento, ele pode ter modificado de tamanho, ele pode ter modificado de cor, e isso, consequentemente, não vai modificar a composição química do medicamento, nem tampouco o que a gente chama de miligramagem, que é a miligrama que está a concentração daquele fármaco que vai agir para o bem do usuário. Agora, a pergunta é tão pertinente, porque se o medicamento ele for mal acondicionado dentro de casa, esse mau acondicionamento, seja pela mudança de umidade, seja pela mudança brusca de temperatura, a gente pode também modificar a coloração do medicamento que estava em bom estado. Ou seja, muitas vezes o medicamento que tinha uma determinada coloração, por um mau acondicionamento, ele pode mudar de cor. Então, na dúvida, o que a gente sempre orienta ao paciente é procure um farmacêutico numa farmácia antes de você administrar um medicamento que em algum momento era de uma coloração e modificou, ou que tinha algum aspecto, às vezes é um creme, ou é um líquido que está mais cristalizado, ou é um creme que está com uma viscosidade diferente. Leve ao farmacêutico, o farmacêutico ele pode fazer essa avaliação técnica e a gente pode colocar em segurança o uso do medicamento. Então pode ter diferentes condições de mudança de coloração, uma correta que é simplesmente da mudança do fabricante e, consequentemente, ele pode mudar aspecto do tamanho ou cor, ou pode ser um problema devido ao má condicionamento do produto.
É, e aí vai o alerta, porque eu até dei o exemplo aí, é particular. Já pensou se os dois são laranjinha? Né? Aí qual que você toma de manhã? Alguém que não tem a noção pega lá pela coloração e vai dar em horário diferente comprimidos para duas doenças completamente diferentes, e aí pode comprometer o tratamento do paciente ou até de repente dar uma superdose de medicamentos correlatos, né?
Uma das coisas que nós falamos muito para os nossos pacientes, eu mesmo atuo com pacientes que têm problema de transtorno mental, então eles usam muito a identificação do medicamento pela coloração, é a gente criar nele, nesse paciente, a autonomia no uso do medicamento. O que seria isso? É a gestão autônoma que a gente fala, que é o paciente não só entender a cor, mas o nome do medicamento e principalmente, eu estou tomando esse medicamento para quê? Ele, quando o paciente compreende que existe uma cor, existe um nome e existe um efeito, possivelmente esse paciente vai ser mais autônomo no querer tomar o medicamento e no entender também qual é o propósito daquele medicamento e ele enxergar, na medida que ele está tomando corretamente, ele está alcançando objetivos. Claro, existem pacientes idosos que precisam muitas vezes, tem suas limitações e suas dificuldades, mas cabe muitas vezes também à família, né? Como você bem colocou, tem família, então a família pode estar acompanhando, observando os medicamentos dos idosos, que muitas vezes é um público que tem já uma dificuldade na acuidade visual, né? De muitas vezes colocar a quantidade do medicamento na medida que precisa, ou observar justamente aquilo que a gente falou há pouco, as alterações que podem muitas vezes ser provocadas pela indústria ou podem ser provocadas pela uma alteração provocada pelo armazenamento dentro de casa.
Perfeito. Então aí um cuidador ou profissional ou até mesmo alguém da família para ter atenção justamente com o horário, o tipo de medicamento que está sendo dado a essa pessoa que às vezes por... É pela própria doença, não pode ter autonomia aí de ir lá e tomar na hora certa, não é isso?
Isso. Diante dessa questão, que é tão importante que você colocou, cabe destacar também o seguinte, que essa questão da posologia, que é a forma de tomar o medicamento, é mais uma atribuição que vem e cabe ao farmacêutico, né, de fazer muitas vezes dentro de uma farmácia um mapa totalmente explicando como deve ser os horários, manhã, tarde e noite, os intervalos entre uma tomada e outra, para evitar justamente superdosagem ou evitar que o medicamento tomado misturado com outros medicamentos possam provocar o que a gente chama de interação medicamentosa, que é quando se mistura mais de um medicamento e essa mistura pode ser em algum momento danosa ao organismo. Por isso que a gente sempre diz, existe uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que é a 585 de 2013, que coloca o farmacêutico na atribuição clínica, ou seja, os farmacêuticos hoje, dentro de uma farmácia, eles fazem consultas farmacêuticas, eles acompanham o paciente. Então, que o modelo de saúde, antigamente, a gente via simplesmente centrado no médico e na receita, também tem um farmacêutico que faz o monitoramento do bom uso do medicamento pela sociedade. E aí, desde o uso correto de uma prescrição até mesmo ao descarte final desse medicamento.
Flávio Lago, outro detalhe do dia a dia. Eu já ouvi de pessoas dizer assim, não, eu abro comprimido e boto no frasquinho, ou como se fosse separado, né? Não sei nem dizer o nome daquilo, um recipiente que tem... É um recipiente que é redondinho, você pode colocar vários comprimidos ali para você, de repente, colocar no bolso, colocar no carro, para ser mais fácil para tomar. Isso não é indicado? Deveria ser do próprio, tirando da cartela lá do comprimido, enfim, para não ter essa mistura de repente, coloração e alguém se atrapalhar?
Então, essa alternativa, esses dispositivos... Até em farmácias são vendidos esses displays que muitas vezes pode se colocar a dose do dia, né?
Isso, exatamente. Perfeito.
Eu acredito que para aquele usuário ou aquela pessoa que em algum momento vai para o seu trabalho, que vai para algum local externo e que não quer levar todas as caixas dos medicamentos, que já tem uma autonomia no uso do medicamento, esse dispositivo ele pode ser útil, sim. Porque ele pode ter ali as doses para cada dia, para cada horário, e dificilmente naquele momento não vai ter nenhum processo de incompatibilidade ou risco. Mas, obviamente, tem que ser verificado caso a caso, e aí para que essa organização não se transforme numa mistura danosa ao indivíduo. Entendi. É por isso que a gente falou tanto aqui da autonomia do paciente no entender o que toma e não simplesmente por uma coloração. A gente vê uma sociedade que usa o medicamento ou pela propaganda que induz ele a tomar o medicamento ou simplesmente pela coloração que está acostumado a ver aquela embalagem. Então, na hora que essa pessoa que tem todas essas dificuldades coloca esses medicamentos misturados num display desse, se transforma num perigo. Além de que, quanto menos você abrir aquelas cartelas ou aquele frasco, melhor, porque essas cartelas e frascos vedados, ele garante uma proteção. Uma proteção contra a umidade, uma proteção contra interferência da luz. Então, quanto mais dentro da sua embalagem original, mais seguro o medicamento vai estar para o paciente.
Aproveitando essa sua deixa, voltando lá ao início de nossa entrevista aqui com relação à validade, não é? Medicamentos vencidos, mas às vezes o medicamento não vence. Mas justamente com esse manuseio, não é? Entrada de ar, ou então o paciente, como acontece no Brasil com frequência, é passado 60 comprimidos, ele toma 30, já se sente bem, aí não toma os 60, e aí deixa guardado, opa, está na validade, mas não foi condicionado.
E vai guardando, né?
Muda a característica do medicamento, ao invés de benefício pode ocasionar alguma irregularidade ou até mesmo não fazer efeito de nada?
Sem dúvida. O uso incorreto, que a gente muitas vezes também chama de irracional de medicamentos...
Está na validade, está na validade.
Então, mas ora é provocado pela sociedade que deixa de tomar aquilo que deveria até o final de um tratamento. Um exemplo muito claro é um antibiótico, né? Os antibióticos são necessários ter o seu começo, meio e fim.
Colírios,
muitas vezes. O colírio, até mesmo por conta da abertura do colírio e uso sob tratamento, muitas vezes acaba o tratamento e esse colírio deveria ser descartado corretamente, não guardado, né? Porque há um processo pela própria abertura do colírio de deixar por muito tempo para usar depois, de um processo de contaminação. O antibiótico, que às vezes a pessoa toma incompleto, ele muitas vezes também não quer dizer que eu tomei uma vez, tive sucesso no tratamento, eu vou tomar novamente do mesmo jeito. Isso é um grande engano que faz a sociedade transformar o corpo da gente em grandes e super bactérias que cada vez mais difíceis são tratadas. Além de que, muitas vezes também a sobra de medicamentos ela é causada por um sentido inverso. Você precisa de 30 comprimidos, a indústria vende 60. E às vezes você fica com excesso de medicamentos que às vezes não é para você, mas Entendi. Você acaba indicando, quando eu digo você, né, a sociedade de forma geral, acaba indicando para um amigo, para um familiar, porque deu certo para mim, deu certo para outro, que faz do Brasil o sexto maior consumidor de medicamentos do mundo.
Nossa.
Né, e que faz do Brasil, diante dos domicílios que temos em todo o território nacional, é uma estimativa da Anvisa, por ano se estima-se que se joga de forma incorreta medicamentos vencidos em torno de 10 mil toneladas. Imagina que 10 mil toneladas de medicamentos, sejam eles vencidos ou em desuso, e desuso é justamente o que você falou há pouco, é aquele medicamento que sobra, que está ali de bobeira, e muitas vezes também é descartado de forma incorreta, dando um grande problema de saúde pública, um grande problema ambiental para o nosso país, e é por isso que em 2020 foi também lançado um decreto, o decreto do federal 10.388, de 5 de junho de 2020, que entrou em vigor dia 2 de dezembro de 2020, que coloca a possibilidade da sociedade ir a pontos de coleta, como farmácias, devolver de forma correta medicamentos e ter uma consciência maior, acima de tudo, no uso do medicamento.
Ok, Paulo Lago, mais algum detalhe que você gostaria de ressaltar, né, chamar a atenção? Onde comprou o medicamento, a pessoa pode descartar também esse medicamento? Toda farmácia tem obrigatoriedade de receber esse descarte desse medicamento, desse lixo, né, da droga não mais usada, seja ela qual for?
Esse decreto, ele não impõe a obrigatoriedade ainda, né, apesar que as farmácias, obrigatoriamente, para aquele estoque dela, ela precisa descartar de forma correta. Portanto, ela tem capacidade, sim, uma farmácia, de se transformar num ponto de coleta voluntário. Eu, pelo Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco, nesse momento, eu presido um grupo técnico, né, que justamente vem fomentar que as farmácias aqui do estado de Pernambuco possam sensibilizar a sociedade e a sociedade, em contrapartida, provoquem as farmácias para que a gente tenha não só a devolução do medicamento, mas a conscientização da sociedade, que é na farmácia que se encontra o farmacêutico, que esse profissional está à disposição da sociedade para que ela use medicamento de forma responsável, que armazene de forma responsável, mantenha nas embalagens originais, fora do alcance das crianças, que os idosos tenham, além do seu cuidado autônomo, quando necessário, os cuidadores desses idosos e a família na responsabilidade do bom uso do medicamento, e que a gente entenda que uma sociedade que talvez use medicamento de forma responsável, ela vai ser mais saudável, sim.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.